A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E a nossa entrevistada de hoje é a juíza Sandra Bauerman, que traz para a gente mais informações sobre as principais demandas relacionadas com o direito do consumidor. A magistrada também vai contar para a gente como que foi o Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor, que aconteceu aqui no Paraná. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Faça suas perguntas também lá pelo nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Sandra. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. É um prazer. Obrigada.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia contar para os nossos ouvintes como é que foi o Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor que aconteceu aqui no Paraná nesse mês de maio? Quais que foram as principais temáticas discutidas durante o evento?
Sim. Esse congresso é um congresso que acontece a cada 2 anos, desde 1992. É um congresso promovido pelo Brasilcom. E esta foi a 13ª edição, em comemoração, inclusive, aos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. A temática foi responsabilidade e ética. Foi um congresso científico muito profundo, com 27 painéis, mas aproximadamente 100 painelistas, 700 congressistas, que envolveram representantes tanto do Poder Judiciário, quanto da magistratura, advogados, defensores públicos e todas as pessoas que tratam com o direito do consumidor, além de estudantes também. Então, é um ambiente científico muito importante para se debater realmente a realidade e o direito do consumidor no país.
E, doutora, quando a gente fala em direito do consumidor, atualmente, quais são as principais demandas que são levadas até o Poder Judiciário?
O que a gente percebe é que as demandas se relacionam muito a contratos bancários, né? Financiamentos, discos, tanto dos bancos, das instituições financeiras cobrando, né, os consumidores, quanto o contrário, contações contra as instituições financeiras, contratos de telefonia, planos de saúde, seguros. Então, e envolvendo muitas questões também em responsabilidade civil relacionada ao direito do consumidor.
E, doutora, o congresso ele foi organizado, como a senhora mencionou, pelo Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, o Brasilcom, do qual a senhora faz parte, não é mesmo?
Sim.
E a senhora poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que funciona esse trabalho desenvolvido pelo Instituto?
Sim. Esse Instituto ele é uma associação civil de âmbito nacional, é multidisciplinar, sem fins lucrativos ou vinculação partidária. Ele tem um caráter científico, pedagógico e técnico. Ele tem uma sede permanente em Brasília. Qualquer cidadão brasileiro, né, maior e capaz pode se associar ao Instituto. Pode ter informações também no site do Instituto, onde tem muitas informações sobre direito do consumidor, www.brasilcom.org.br. Esse Instituto ele foi fundado, enquanto entidade, pelos autores do anteprojeto Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o ministro Herman Benjamin, hoje ministro do STJ, em 1992. E desde então ele vem atuando como uma entidade visando a consolidação do direito do consumidor no Brasil. Na época do advento do Código de Defesa do Consumidor, houve uma preocupação de que a lei pegasse, como nós podemos dizer, né? Que o cidadão brasileiro conhecesse o Código de Defesa do Consumidor. Isso eu acredito que aconteceu no país, né? Pelo menos as pessoas sabem que existe um Código de Defesa do Consumidor e têm uma noção básica dos seus direitos de consumidor.
A senhora diria, então, para os nossos ouvintes que hoje em dia os consumidores estão mais conscientes dos seus direitos, doutora?
comparando isso a 25 anos atrás, com certeza. Uhum. Os consumidores têm uma noção a quem procurar. Mas o que acontece? Que o mercado também de consumo ele evoluiu muito. Não é? Hoje nós temos novidades, nós temos o comércio eletrônico. Nós temos que muitas vezes, para as pessoas... a nova geração tem mais facilidade, mas para as pessoas com uma idade, né, que uma geração mais
antiga, é difícil lidar com isso.
Então, é preciso ter mecanismos de prevenção, de como resolver esses conflitos envolvendo o comércio eletrônico, essas questões de superendividamento, porque hoje o superendividamento ele já não é mais apenas... como se posso dizer, o ato de consumir não é mais um ato totalmente voluntário também. Então, esses hipervulneráveis, as pessoas, os idosos. Então, hoje há uma preocupação também de informação em relação ao consumidor atual.
Uhum. E, doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como as conclusões advindas das várias palestras e dos estudos que ocorreram durante esse congresso?
Uma das preocupações principais é quais sejam. O Código de Defesa do Consumidor ele já se consolidou, sim. Mas a preocupação é de que nós não venhamos a ter retrocesso. Né? Uhum. Por conta da crise econômica, por conta do momento político que nós vivemos, que os direitos do consumidor sejam colocados em um segundo plano em nome de resolver todo esse cenário. Então, essa questão de evitar-se o retrocesso na defesa do consumidor. E buscar-se também um avanço. Avanço como? Mediante atualização legislativa do Código de Defesa do Consumidor quanto ao comércio eletrônico, quanto à questão da prevenção e os crédito ao consumo, né, regulamentar melhor essa questão de como se deve dar os empréstimos, como se devem acontecer os financiamentos, prevenindo o superendividamento e também tratando o superendividamento. Inclusive, a respeito dessas duas matérias, comércio eletrônico e crédito ao consumo e superendividamento, existem dois projetos de lei de origem no Senado. Hoje já estão na Câmara dos Deputados para a segunda votação. Não? É o PL 3515 e 3415 de 2015. Então, uma das preocupações do Congresso e uma das discussões foi em torno dessas questões. Nós precisamos avançar no direito do consumidor, não retroceder. Uhum. E esse avanço passa também para a necessidade de uma atualização legislativa para adequar o Código de Defesa do Consumidor, o que aconteceu depois desses 25 anos, essas inovações, né? A democratização do crédito, a questão do comércio eletrônico cada vez mais utilizado pelo consumidor brasileiro.
Uhum. E, doutora, a senhora, inclusive, presidiu um painel durante o evento que era intitulado O Superendividamento em Crédito, Sociedade de Consumo e Crise Econômica. O que foi discutido a respeito desse assunto, doutora, no evento?
Sim, mais ou menos na linha que eu estava dizendo, essa preocupação com a prevenção ao superendividamento. Palestrou um juiz do Distrito Federal, que coordena um projeto de tratamento do superendividamento no Distrito Federal, a juíza Clarissa Costa de Lima, que é quem criou esse primeiro projeto de tratamento do superendividamento no Rio de Janeiro, e a professora Rosângela Cavazzali, do Rio de Janeiro. Mas todos com essa preocupação, e uma preocupação nova que está surgindo, assim, maior, assim, com maior intensidade, é a preocupação, sim, com o consumidor hipervulnerável, com o idoso. Né? Uhum. O idoso que acaba fazendo financiamentos, muitas vezes sem ter o devido esclarecimento, a devida informação clara do que realmente está contratando, não é? E se vê numa situação de superendividamento nessa fase da vida que nós deveríamos garantir aos idosos uma paz de espírito e poder viver com tranquilidade.
Uhum. E, doutora, aproveitando esse assunto, a senhora poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional coordenando o projeto de tratamento ao superendividamento do Tribunal de Justiça? O que é esse projeto? Como é que ele funciona?
Sim. É um projeto instaurado que nós temos no Tribunal de Justiça em parceria com a Escola da Magistratura do Paraná, desde 2010, em que é oferecido um serviço de renegociação de dívidas de relação de consumo. Uhum. E a experiência que eu, assim, do tempo que eu estou tratando deste assunto, eu tenho uma grande convicção da necessidade de medidas de prevenção ao superendividamento, da necessidade de ampliação de serviços de tratamento ao superendividamento, a passar, inclusive, por uma alteração legislativa, para que o judiciário possa tratar de uma forma mais eficiente essa questão, não apenas com a conciliação, mas nas decisões judiciais propriamente ditas. E também o que eu pude perceber, assim, na minha experiência pessoal, como o superendividamento afeta a vida das pessoas de uma forma tão expressiva. A vida no seu relacionamento social, no seu relacionamento familiar. Então, é uma situação bastante complicada, é um problema social sério e que nós estamos vendo cada vez mais se agravar agora com a crise econômica. Uhum. Não é? A gente percebe, assim, que as pessoas... O cidadão brasileiro, nós somos muito positivos, né? Nós acreditamos que vai dar certo. Uhum. Então, as pessoas, há um ano atrás, contrataram financiamentos, parcelaram o carro, a geladeira, a televisão, em 12, 20 vezes, 24 vezes, acreditando que a normalidade do que vinha acontecendo no país ia continuar, né? Ela ia continuar com o seu emprego, o salário não seria reduzido, ou seja... E o cenário mudou, o custo de vida aumentou, as pessoas perderam o emprego, reduziram o salário. Então, o que está acontecendo? A gente percebe que muitas pessoas estão numa situação de superendividamento, sentem-se envergonhadas dessa situação, de procurar até um auxílio, e, ao mesmo tempo, o Estado ainda não oferece todos os mecanismos adequados a esse tratamento.
Uhum. E, doutora, quem tiver interesse em participar desse projeto e resolver a sua situação de superendividamento, como é que funciona na prática? A senhora até poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes quais são as etapas do projeto?
Sim. O projeto, a pessoa pode obter informações no próprio site do tribunal, no link Cidadão, uhum. Encontra lá projeto superendividamento. Lá nós temos o procedimento e explicando um pouquinho do projeto. Ou se não, e lá mesmo a pessoa pode preencher um formulário em que ela vai indicar os seus dados pessoais, os seus credores de relação de consumo com os quais ela deseja renegociar. Né? Ou comparecer aos dois setores do projeto. Um no Fórum dos Juizados Especiais na Getúlio Vargas e outro no Centro de Conciliação junto ao projeto Justiça nos Bairros, no Centro Cívico. É onde a pessoa preenche o seu cadastro, indica seus credores, né, comparece com seus contratos, com o que tiver de boleto bancário, né, com quem deseja renegociar, com o nome das instituições. Nós convidamos essas instituições financeiras para uma audiência coletiva de conciliação, buscando mediar uma negociação que esteja dentro das condições que a pessoa possa cumprir um acordo e resolver o seu problema de endividamento.
Uhum. E, doutora, nesse último ano, com essa crise econômica, tem sido mais difícil obter essa conciliação?
O que nós temos percebido é que pessoas, cada vez mais, sobra pouco para as pessoas pagarem suas dívidas. Uhum. O que elas recebem de salário tem sido quase que insuficiente até mesmo para custear os gastos necessários para a sobrevivência, a alimentação, a saúde, o transporte. Então, esse momento de crise econômica é um momento que demanda do Estado uma reflexão muito, muito importante sobre essa questão do superendividamento, porque o que nós percebemos, o que acontece. O superendividamento não é um problema individual, é um problema social. O superendividamento... A pessoa superendividada, ela, ontem até nós estávamos vendo no Jornal Nacional, em que, dizendo, olha, é preciso que o consumidor volte a consumir. É, sim, nós vivemos uma sociedade do consumo em que o comércio precisa que o consumidor consuma para que a indústria possa fabricar, para que possa gerar emprego e assim a economia gira. Então, a economia depende desse consumidor saudável, desse consumidor que não esteja superendividado. Agora, diante de uma situação de superendividamento, o Estado precisa tentar ver alguma forma para equilibrar essa questão e resolver esse problema de superendividamento que acaba afetando o próprio mercado. Para o mercado, também não interessa um superendividamento do cidadão brasileiro. Né?
Uhum. E ainda falta, doutora, na opinião da senhora, para os consumidores, podemos dizer assim, um bom senso para lidar com a questão do crédito?
Eu não diria bom senso. Eu acredito que o que nós estamos... Nós não fomos... A nossa geração de hoje, economicamente ativa, não foi educada para trabalhar com o seu orçamento. Não foi educada na questão do crédito, né, de análise do crédito. Além do que, os contratos de empréstimo, de crédito ao consumo, eles são contratos complexos para os leigos. Mesmo na justiça, nós vemos assim, muita discussão em torno da, né, da interpretação desses contratos. Não são contratos simples. Então, é preciso uma maior informação, uma maior transparência. Não basta dizer, olha, esse financiamento é sem taxa de juros e cobrar um monte de tarifas que, na verdade, para uma forma de esconder as taxas de juros. Então, eu acredito que o consumidor ele está sim, um pouco mais informado, mas não de forma suficiente.
Uhum. Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a juíza Sandra Bauerman. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre direito do consumidor. Nós estamos falando sobre o projeto de tratamento ao superendividamento do Tribunal de Justiça, também do 13º Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor, entre outros assuntos. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente pelo nosso Facebook, lá no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutora Sandra, no geral, a senhora acredita que o conhecimento que os consumidores têm sobre os seus direitos, ele está aumentando? As pessoas estão um pouco mais conscientes?
Nessa linha que eu já havia colocado, acredito que nesses 25 anos do Código de Defesa do Consumidor, sem dúvida, não é? Sem dúvida que o consumidor brasileiro está mais consciente, mas ele ainda não está sendo devidamente informado diante das inovações do mercado de crédito e do mercado de consumo.
Uhum. E, doutora, como que a gente pode conter essa crescente judicialização das demandas ligadas ao direito do consumidor? As empresas precisam ser também mais transparentes com os seus clientes, por exemplo?
Essa é uma questão bastante, bastante ampla, né? Mas buscando resumir como nós podemos lidar com essa situação hoje, eu diria, é preciso, o Estado ele tem o dever de promover a defesa do consumidor, isso é um dever constitucional, é um direito de garantia constitucional exposto no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. Bem, o que nós precisamos para diminuir essa demanda, não é?
Uhum.
Esses litígios? Eu acredito, primeiro, que as agências reguladoras de serviços públicos sejam mais eficientes, né, no sentido de criar-se políticas públicas de que essas, nessa linha de que as agências reguladoras realmente funcionem, disciplinem os contratos em massa, né, porque, na verdade, assim, não adianta tratar individualmente cada caso isolado. As demandas judiciais, se nós vamos verificar, muitas delas tratam do mesmo assunto, mas cada um individualmente,
sim,
lutando pelo seu direito.
Uhum.
Então, é preciso uma prevenção disso tudo através dessas agências reguladoras. O Estado criando políticas públicas mais eficientes, investindo mais, por exemplo, nos PROCONs municipais. Há um preconceito com os PROCONs, né, por parte das empresas, mas há um equívoco. E qual que é o equívoco? Na verdade, nada melhor do que prevenir o litígio. O litígio não é barato nem para o consumidor, nem para as empresas, nem para o Estado. Né?
Uhum.
O juiz que está ali, o servidor que está ali, está sendo pago com dinheiro público. Então, quanto mais nós evitarmos o litígio, buscarmos resolver previamente essas situações, quanto melhor. Aqui no Paraná, no Brasil, hoje nós temos, e aqui no Paraná, no site do tribunal, inclusive você encontra, do PROCON, consumidor.gov. É uma ferramenta muito interessante que o consumidor, desde logo, através dessa ferramenta, ele faz a sua reclamação, diretamente a empresa tem um prazo para resolver. Então, é preciso também, e por outro lado, é preciso que o consumidor também perceba que ele também pode tentar resolver por si só algumas questões, buscando esses mecanismos extrajudiciais, que são muito mais rápidos e muito menos custosos, tanto,
uhum,
para ele, porque por mais que ele vá ter uma justiça gratuita, é o tempo dele de procurar, né, de consultar um advogado. E mesmo os advogados orientar os seus clientes no sentido de buscarem também essas ferramentas prévias, né? E que chegue ao judiciário realmente aquilo que é necessário.
Uhum.
Né? A gente percebe que alguns dos litígios que chegam ao judiciário não precisavam chegar. Poderiam ter sido resolvidos antes.
Uhum. Doutora, a senhora acredita, então, que também falta uma cultura da conciliação?
Sim. Hoje, na verdade, o CNJ, desde algum tempo, já vem tentando disseminar essa cultura, o novo Código de Processo Civil, estabelecendo, num primeiro momento, uma audiência prévia de conciliação, já também busca disseminar isso. Mas, além disso, eu acho que, em matéria de direito do consumidor, nós precisamos, no país, na verdade, melhorar as políticas públicas no sentido dessas desses órgãos de defesa do consumidor prévios à justiça, uhum. que sejam, recebam maiores recursos para terem condições de atender cada vez mais e melhor os consumidores e, assim, dessa forma, evitando efetivamente o litígio.
Uhum. Doutora Sandra, uma dúvida muito frequente é quando o consumidor tem algum problema, que órgão que ele tem que recorrer? O que fica mais fácil? Ir no PROCON, ir num juizado especial?
Bem, aí depende muito da situação concreta. Uhum. Mas na linha do que eu entendo, que venho falando, eu acredito que o PROCON é um bom lugar para se recorrer. Essas ferramentas de consumidor.gov, nas questões com os bancos, por exemplo, com as instituições financeiras. Hoje, as instituições financeiras elas precisam ter um canal de renegociação interno. É um mecanismo importante também de se tentar de utilizar. Realmente reclamar nas agências reguladoras, ANEEL, Anatel, quando tiver algum problema com telefonia, etc. Então, eu acredito que esse é um caminho. Né? Eu acredito que outro caminho são os juizados especiais, que lá também uma sede, na verdade, os juizados especiais foram foi por onde o cidadão consumidor brasileiro teve acesso à justiça uhum. de uma forma mais célere e sem custos. Mas, de qualquer forma, nós também, como consumidores, nós precisamos saber também procurar. Nós resolvemos os nossos problemas também por um ponto. Né? O litígio no Brasil hoje, os números são estratosféricos, né? Então, às vezes, questões assim, que dependem realmente da intervenção do juiz, elas demoram a acontecer por conta realmente da demanda, que é muito grande. E uma demanda que poderia ter sido resolvida por outros mecanismos extrajudiciais e por meio de uma conciliação, com certeza.
Uhum. Doutora Sandra, para finalizarmos a nossa entrevista, que infelizmente nosso tempo está acabando, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os principais desafios dos operadores do direito que lidam com essa área do direito do consumidor?
Eu acho que um desafio é essa linha que eu vinha tratando da questão de evitarmos o retrocesso. O Código de Defesa do Consumidor consolidou um direito do consumidor aqui no país, isso é claro, mas nós precisamos, como operadores do direito também, evitarmos que retroceda o que conquistamos, né? Estarmos sempre buscando nos atualizarmos, né? Porque hoje nós vivemos numa realidade global. É preciso pensar o direito do consumidor não só interno como internacional. É preciso, por isso a importância de que os operadores do direito participem de congressos. Uhum. O Brasil, onde é um debate científico, né? Procurem debates científicos, locais que se tenham ponto, contraponto, se escute tanto a FEBRABAN quanto o IDEC. Então, é importante que o operador de direito busque realmente se atualizar. E o Brasil, além desses congressos, esses a cada dois anos, ele promove jornadas em matéria de direito consumidor, né? Publica também uma revista Direito Consumidor de leitura obrigatória para aqueles que trabalham com direito consumidor. Mas eu acho que o grande desafio hoje é de não retroceder, uhum. e sim avançar nos direitos do consumidor. Isso acaba trazendo benefício social, porque o mercado melhora, as relações sociais melhoram, e eu acredito que o país só tem a ganhar com isso.
Uhum. Doutora Alessandra, só para a gente finalizar agora de verdade, para os consumidores que tiverem interesse em procurar o projeto de tratamento ao superendividamento, queria pedir para a senhora destacar de novo como que é o processo.
Sim. O processo é muito simples, não tem custas, é um uhum. serviço gratuito. Tanto pode a pessoa ter informações no site do tribunal, como comparecer nos dois setores do projeto, nos juizados especiais e também no centro de conciliação, onde vai ser atendido, vai indicar quem são os credores, aquelas empresas com as quais está devendo e que queira renegociar, e nós vamos chamar para uma audiência de conciliação. Né? O projeto media, um conciliador vai tentar mediar essa conciliação entre o consumidor e os seus credores.
Doutora Sandra, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar, e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, o assunto é tão palpitante que acaba a gente nem conseguindo
falar tudo, de tudo, né?
Mas estamos à disposição para outra oportunidade.
Obrigada, doutora.
Um bom dia a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. Nós vamos falar sobre direito internacional, mais especificamente sobre cidadania e vistos. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
AM630, a serviço da comunidade.
De segunda a sexta-feira, ao meio-dia e meia, você ouve aqui na É Paraná, AM630, as notícias do mundo pela Rádio França Internacional.